Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação José Carlos Oliveira.
Bom dia, ouvintes. Todo mundo está em alerta por causa das previsões de alterações radicais no clima feitas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Trata-se de um órgão ligado à ONU e que reúne cientistas de todo o mundo. De acordo com o IPCC, as atuais emissões de dióxido de carbono, de CO2, são 50 vezes maiores que as emissões da crosta terrestre ao longo da história. O homem, com suas atividades econômicas e industriais e suas ações predatórias sobre o meio ambiente, seria o maior vilão dessa história. O IPCC alerta que se o nível de emissões de CO2 para a atmosfera não for reduzido, o futuro será devastador num cenário de aquecimento global ainda mais intenso, derretimento das geleiras, elevação do nível do mar e desaparecimento de cidades litorâneas. Aqui no Brasil, fala-se até em transformação da floresta amazônica em savana e do cerrado em deserto. Tudo isso estará em debate durante a Conferência Mundial do Clima, prevista para dezembro na Dinamarca. Mas também há cientistas que contestam essas previsões sombrias e sustentam que a atividade humana não tem influência sobre o clima global. Um deles é o professor Luiz Carlos Molion, nosso entrevistado no Palavra de Especialista de hoje. Molion é físico, doutor em meteorologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e diretor do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas. Professor Molion, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos.
Professor, o senhor sustenta que o aumento da concentração de CO2, de gás carbônico, não está correlacionada com o aumento da temperatura do ar. E mais, que é o aumento da temperatura do ar que eleva a concentração de CO2. O senhor pode explicar melhor essa correlação que bate de frente com as explicações que são dadas geralmente aí pelos cientistas do IPCC?
Pois não, Zé Carlos. Quando eu digo que a concentração de CO2 não bate com as temperaturas que foram registradas e que daí saiu uma média global, não bate por conta do seguinte. O aquecimento mais forte que ocorreu nesses últimos 150 anos foi entre 1925 e 1946. Para você ter uma ideia, Zé Carlos, em 1945, logo após o término da guerra, o homem lançava menos de 10% das emissões que lança de carbono que lança hoje na atmosfera. Portanto, fica difícil a gente atribui esse aquecimento de 1925 a 1946, que corresponde aproximadamente a 70% de todo o aquecimento já verificado nesses últimos 150 anos, fica difícil atribuir isso ao homem, já que ele emitia muito pouco carbono logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando, na realidade, a globalização começou, aí começou um período de grande crescimento comercial e, portanto, foi necessário gerar mais energia elétrica e, obviamente, lançar mais carbono na atmosfera. Quer dizer, apesar de as emissões terem crescido muito, nesse período de 1947 até 1976, houve um resfriamento global e não um aquecimento, como era de se esperar, se o CO2 fosse responsável pela temperatura média global. E depois, a partir de 1977 até 1998, houve realmente um novo aquecimento. Mas note que, nesse meio tempo, de 1946 até o presente, o CO2 continua aumentando em concentração, porém, na realidade, já tivemos um ciclo de resfriamento de 1947 até 76, e agora esse novo aquecimento. Então eu digo que o CO2 não comanda, não controla o clima global. Ao contrário, a temperatura aumentando, as concentrações de CO2 aumentam. Por quê? Porque a grande fonte de CO2 para a atmosfera é os oceanos. E a gente sabe que a solubilidade de um gás no líquido, ela é inversamente proporcional à temperatura. Portanto, aumentando a temperatura dos oceanos, eles tendem a liberar mais CO2. Para que o ouvinte entenda, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, uma garrafa de refrigerante. Se nós tivermos o refrigerante gelado, quando a gente coloca no copo, assim que abre a garrafa, a gente percebe aquelas bolinhas saindo, bolinhas de gás saindo do líquido. Isso é CO2 que estava em solução, pressurizando o líquido. Então, quando a gente abre, libera o CO2 e o líquido estando gelado, a gente percebe essas bolinhas saindo. Mas à medida que o refrigerante não é bebido e que ele vai se elevando de temperatura até chegar à temperatura do meio ambiente, então a gente percebe que as bolhas acabam. O que foi que aconteceu? Quer dizer, ao elevar a temperatura do refrigerante, o líquido expulsou o CO2 que estava em solução. Da mesma forma, os oceanos, né? Quando a temperatura aumenta, então os oceanos liberam mais CO2. Portanto, esse CO2 que está na atmosfera, ele pode nem ser, na realidade, de origem antrópica, ou seja, produzido pelo homem, e sim, na realidade, pode ser devido a esse aquecimento dos oceanos nesses últimos 50 anos, José Carlos.
E com base nisso, então, professor, pode-se dizer que, segundo a sua visão, e contrária à do IPCC, por sinal, não é a atividade humana que vai determinar essas mudanças climáticas sombrias que estão previstas aí, né?
Perfeitamente. Não é a atividade humana. Na realidade, os grandes controladores do clima global são, claro, primeiramente o Sol, porque o Sol é a fonte de energia, e o Sol, mudando a sua atividade, que o Sol não tem uma atividade constante, o Sol tem um ciclo de 11 anos, que é o chamado ciclo de manchas solares, mas além desse ciclo de 11 anos, o Sol tem um ciclo de 90 anos, que foi denominado ciclo de Glaisberg, em homenagem ao físico solar suíço que descobriu isso. E a cada 90 anos, o Sol entra num período de baixa atividade. Foi assim no início do século XIX, assim também ocorreu no início do século XX, e agora o Sol já entrou de novo no ciclo, nesse mínimo de 90 anos, portanto, pelos próximos 22, 24 anos, até o ano 2032, por aí, o Sol vai estar com baixa atividade, e isso já seria o suficiente para nos levar a um resfriamento e não um aquecimento. E outro grande controlador do clima, devido à grande quantidade de calor que armazena, é os oceanos. Os oceanos, quando eles se aquecem, a temperatura de sua superfície aumenta, por exemplo, então há uma tendência de haver um aumento na temperatura global. Isso porque a atmosfera é aquecida por baixo e os oceanos constituem 71% da superfície terrestre. Portanto, quando muda a temperatura dos oceanos, influencia no clima. Então, o que a gente deduz é que qualquer tentativa de reduzir as emissões, como, por exemplo, o protocolo de Quioto, ou mesmo o que vão tratar nessa conferência COP15 em Copenhague, agora em dezembro, vão tratar de tentar reduzir as emissões a 50% do que era em 1990. Mesmo assim, qualquer tentativa que se faça de reduzir o CO2 não vai fazer a mínima diferença para o clima, porque as fontes principais de CO2 ou de carbono para a atmosfera são os oceanos, a vegetação e os solos, incluídos aí, por exemplo, grandes erupções vulcânicas. Uma erupção vulcânica de grande porte, por exemplo, pode jogar 200 a 300 vezes mais carbono na atmosfera do que o homem coloca anualmente. Então, essas três fontes juntas, Zé Carlos, elas somam 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. O que o homem coloca na atmosfera hoje, 6 bilhões de toneladas, não é nada. E se eu quisesse reduzir 50% dessas emissões, de 6 bilhões que o homem coloca hoje, reduziria para 3 bilhões, também não ia fazer absolutamente nenhuma diferença, já que os fluxos naturais estimados são cerca de 200 bilhões, ou seja, 70 vezes mais do que se pretende reduzir. Isso se formos a uma redução drástica de 50% do carbono. Portanto, os controladores do clima, os principais são o Sol e os oceanos, com a quantidade de calor que eles têm armazenado. Isso é, Carlos.
Nós estamos conversando com o professor Luiz Carlos Mollion, que é um cientista crítico às previsões sombrias do IPCC sobre mudanças climáticas. Mas eu não vou insistir, professor, mais uma vez no ponto das atividades humanas. Por exemplo, se não é responsável direto pelas mudanças climáticas e globais, essa atividade humana não teria impacto, pelo menos no local de sua atuação? Por exemplo, no desmatamento da Amazônia, na destinação de extensas áreas do Cerrado para pastagem, plantação de cana e de soja, isso não traria, pelo menos, um impacto local no clima?
Você tem toda a razão. O microclima, nesses primeiros metros da troposfera, que é essa camada da atmosfera próxima da gente, isso sim, o homem tem um grande impacto no clima local. Por exemplo, quando ele substitui um campo ou uma floresta por área urbana de grande extensão, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro ou mesmo Brasília, então ele está produzindo um grande impacto local, porque ele muda o balanço de energia naquele local. Porém, esse impacto, ele não se estende globalmente. Como eu disse, nós temos 71% de oceanos que cobrem a superfície terrestre, sobrando, então, 29% para os continentes. Desses 29%, metade, 15%, são constituídos de terras geladas, gelo, como a Antártica, por exemplo, que tem 14 milhões de quilômetros quadrados, e areia, desertos, como o deserto do Saara, o deserto da Líbia, etc. Então, essas áreas, gelo e areia, têm aproximadamente 15%. Dos 29%, sobram 14%. Desses 14% que sobram, 7% são constituídos de florestas nativas ainda, felizmente, como a Amazônia, a África Equatorial e Bornéu. Sobra, então, para o homem manipular apenas 7% da superfície terrestre, onde, então, o homem tem seus campos cultivados e as suas cidades. E, certamente, 7%, comparado, por exemplo, com 10 vezes mais, representando, então, os oceanos que cobrem a superfície terrestre, 71%, certamente não tem influência, mas localmente o homem tem influência e, em particular, no caso do desmatamento da Amazônia, o grande efeito do desmatamento é exatamente a erosão, expor os solos frágeis tropicais à força das chuvas, né? Se desmatado, nós teríamos aí da ordem de 300 milímetros a mais que chegaria à superfície, e isso aí então provocaria uma enxurrada e uma erosão acelerada, mudando a qualidade da água dos rios, assoreando os rios e mudando a vida aquática. Então eu acho que, no caso, não é porque o homem não tem impacto no clima global que a gente não vá conservar o meio ambiente. Eu quero que o ouvinte entenda isso. A conservação ambiental, ela é uma necessidade para a sobrevivência da espécie humana nesse planeta. Então, tudo o que for feito em termos de conservar o ambiente, reduzir o desmatamento, reciclar materiais, matéria-prima, modificar o hábito de consumo, né, diminuir esse consumo, tudo o que for feito nesse aspecto é muito bem-vindo por conta da conservação ambiental, por conta da permanência do homem neste planeta. Agora, isso, Zé Carlos, é independente de qualquer mudança climática. Ou aqueça ou esfrie, o homem tem que conservar o seu ambiente se quiser que a raça humana continue existindo, Zé Carlos.
Perfeito, esse é o professor Luiz Carlos Mollion, sendo entrevistado aqui no programa Palavra de Especialista, que vai fazer um brevíssimo intervalo e nós voltaremos já já, na sequência, entrevistando o professor Mollion, do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas. Palavra de Especialista volta já já.
Palavra de Especialista.